Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Fora de casa, Cruzeiro encara Corinthians e quer vencer para se manter na liderança do Brasileirão. Diretoria do Atlético oficializa a contratação de Michael Suell enquanto o time busca vitória contra o Fluminense. América perde invencibilidade na Série B. E ainda, completa, seleção brasileira inicia treinos com bola na Granja Comari. Agora, no meio de 20 no campus, desta quarta-feira, 28 de maio, que está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje, desta segunda-feira, claro, trazendo as informações do Atlético. O Atlético que joga logo mais contra o Fluminense em Ipatinga. Quem chega com o Galo é o repórter Rafael Miguel.
Agora é oficial. O meia Michael Suell assinou o contrato por 5 anos com o Atlético e chega para reforçar o elenco alvinegro. O meia de 27 anos foi contratado junto ao Udinese da Itália. O Atlético não confirma o valor, mas as informações são de que o Galo teria pagado cerca de 10 milhões de reais pelo meia. A apresentação de Michael Suell será apenas no dia 11 de junho, após o recesso do clube que começa ao fim da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time, o técnico Leverkusen comandou o último treinamento antes da partida de hoje contra o Fluminense. A provável equipe do Galo será Giovani, Alex Silva, Ed Carlos, Leonardo Silva e Emerson Conceição, Pierre, Leandro Donizete, Marion e Guilherme, Diego Tardelli e André. E o técnico Leverkusen fala das dificuldades e a sua expectativa para pegar o tricolor carioca.
Eu penso em comer uma salada de frutas, muito pepino, né? Agora, vamos mudar o cardápio e ver o que a gente pode fazer. Não tem nada a ver, eu acho que o jogo vai ser um jogo bem diferente, eu acho que o Fluminense tem uma proposta diferente também. Agora o Atlético vai jogar buscando a vitória, esse é o único resultado que interessa, o que mais interessa. Se acontecer um empate, isso é uma coisa natural, mas a ideia é vencer a partida. E nós só temos um problema. É que o Fluminense pensa igual.
O Atlético deve ter algumas alterações no elenco durante a Copa do Mundo. E Levir fala das conversas com a diretoria para a saída e entrada de jogadores.
Nós estamos discutindo muito, porque repentinamente pode sair alguns jogadores. O caso foi o caso do Fernandinho. Então a gente tem que ter uma reposição nessa situação. E nós estamos estudando, as coisas vão acontecendo.
Se vencer, o Galo chega a 14 pontos na tabela de classificação e pode alcançar o G4. O jogo ocorre a partir das 10 horas da noite, no estádio Ipatingão. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 24. Pois é, ontem não deu nada certo para o Coelhão. A América passou por uma noite ruim nesta terça-feira e passou longe daquele futebol apresentado nas 5 primeiras rodadas da Série B. Resultado, sucumbiu diante ao Atlético para Atlético Goianiense e perdeu por 3-0 lá no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mesmo com a derrota, o América se manteve em primeiro lugar do campeonato, com 17 pontos e 8 gols de saldo. Na cola do Coelhão vem o Ceará e o Joinville, que venceram na rodada e também somaram a mesma pontuação, só que tanto o Ceará como o Joinville têm saldo de gols inferior, cada um com 5 gols. E sem Mineirão e Independência, que estão entregues à FIFA, o Coelho vai mandar o próximo confronto contra o Náutico no sábado, lá em Muriaé. Partida marcada para as 4h20 da tarde. É o Coelhão a passos largos, querendo voltar para a elite do futebol brasileiro. Meio-dia e 25. Agora as notícias do líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, que logo mais às 10 da noite encara o Corinthians no Canindé, em São Paulo. As informações da equipe Celeste com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Cruzeiro treinou em São Paulo, visando o confronto contra o Corinthians. O time da Toca joga hoje às 10 da noite e a ideia é vencer para permanecer na ponta da tabela durante a parada da Copa, quando o Cruzeiro fará sua excursão para os Estados Unidos. Ontem, Nilton voltou, mas não treinou com a equipe titular. O provável time do Cruzeiro que entrará no jogo deve ter Fábio, Ceará, Léo, que vem substituindo na altura o grande Dedé, o sempre seguro Bruno Rodrigo e Egídio. No meio, William Farias, Henrique, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, com Dagoberto e Borges na frente, já que o boliviano Marcelo Moreno estará servindo a seleção do seu país. Independente de entrar ou não em jogo, Marcelo Moreno, Luan e Alexandre Matos vão ser julgados hoje pelas expulsões, no caso os jogadores, e pelas declarações feitas por Alexandre Matos contra a bandeirinha no jogo contra o Atlético. É um dia de decisões para toda a equipe celeste. Marcelo Oliveira sabe que o jogo contra o Corinthians não será fácil, mas acredita na vitória.
Sem dúvida nenhuma, a gente prevê um jogo muito difícil lá. E o Cruzeiro tem que fortalecer com essas vitórias, né? Fortalecer, consolidar sua forma de jogar, competir muito. E o elenco do Cruzeiro também é um elenco bem equilibrado, nos dá condição, às vezes, de trocar um ou outro, como foi com o Ceará hoje, né? No último jogo não jogou, o Mike jogou muito bem, e hoje jogou o Ceará também, cumpriu muito bem. E a gente tem essa possibilidade, né, no desgaste de um ou outro jogador, ou por convicção, ou propriamente por estratégia, tá trocando um jogador e mantendo a boa produção do time.
O melhor futebol do país enfrenta o futebol que não assusta tanto mais do Corinthians, hoje às 10 da noite no estádio do Canindé. O duelo vale a manutenção da raposa no topo da tabela. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 27.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
Pois é, depois de 2 dias de exames, a seleção brasileira finalmente foi ao gramado da Granja Comari. E ao contrário do que poderia se imaginar, Neymar e companhia não tiveram treino físico, como costuma ser praxe, né, em ocasiões como essa. Com uma espécie de agrado aos jogadores, a comissão técnica preparou todos os trabalhos com bola. Os primeiros a irem para o campo foram os goleiros, que treinaram por cerca de uma hora sob forte neblina e aquela chuvinha fina lá de Teresópolis. Quando o restante do elenco desceu dos alojamentos, aquela cerração tradicional da região já era menor, mas a garoa prosseguia. Depois de um aquecimento com bola, que durou 20 minutos, os jogadores trabalharam passe sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Separados em 3 times, os atletas disputavam a bola entre si e cada um podia dar o famoso 2 toques, somente 2 toques no máximo, cada vez que era acionado, aquele famoso trabalho de 2 toques. E ontem, o goleiro do Galo e agora da seleção brasileira, Victor, falou sobre a tristeza de ter ficado de fora da Copa de 2010, quando ainda defendia o Grêmio, e agora da alegria de estar dentro do grupo que irá disputar o Mundial. Vamos ouvir.
Bom, se 2010 não deu certo, talvez o que eu fiz até então não foi suficiente para que isso acontecesse, essa convocação, né? Mas serviu para que eu pudesse amadurecer, pudesse evoluir como pessoa, como atleta, né? Hoje me sinto muito mais preparado do que em 2010, muito mais maduro, né? Serviu para que eu pudesse amadurecer. E hoje me sinto muito feliz poder fazer parte desse elenco, dessa equipe, poder trabalhar ao lado de grandes jogadores, de grandes goleiros, como o Júlio Jefferson, né? Para mim é um motivo de satisfação imensa, realização pessoal, sonho realizado, orgulho demais poder representar meu país jogando na minha casa. Então, tudo o que de ruim aconteceu em 2010 pela frustração foi revertido em felicidade plena agora, poder representar meu país agora em 2014.
Muito bem, tá aí o Vitor. E ainda falando em Copa do Mundo, além da Argentina, Chile e do Uruguai, que ficaram baseados aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana durante a Copa do Mundo, a capital mineira receberá mais 7 seleções diferentes na primeira fase e outras 4 em jogos decisivos das oitavas de final e semifinais. E com isso, os hotéis e os centros de treinamentos dessas equipes já estão definidos pela FIFA. As seleções mandantes dos jogos em Belo Horizonte ficarão hospedadas no Hotel Ouro Minas e vão treinar no Sesc Venda Nova. Será o caso de Colômbia, Bélgica e Costa Rica. A exceção é a Argentina, mandante do jogo contra o Irã, que ficará fixada na cidade do Galo, em Vespasiano, durante todo o Mundial. Já as seleções visitantes nos jogos de Belo Horizonte, casos de Grécia, Argélia, Irã e Inglaterra, vão treinar no Independência e ficarão hospedadas no Caesar Business, lá do bairro Belvedere. Agora, 12:30, chegamos ao fim de mais um 12:20 no campus e você mande sua crítica e sua sugestão pelo e-mail esporteradio@ufmg.br. esporteradio@ufmg.br. Fiquem agora com o jornal UFMG e até amanhã, claro, ao 12:20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu? 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.